Eu quero falar para você sobre um texto assim que talvez você vai ter que ir até no índice da Bíblia para achar, de tão difícil, escondido que é. Gênesis 1:1. Acho que é o versículo mais fácil de achar na Bíblia. Gênesis 1:1. E nós vamos ler a história de como Deus transformou o mundo. Eu preguei essa palavra mais ou menos numa correria lá na reunião dos homens, no nosso boi no rolete. Mas foi um impacto tão grande lá que eu falei, eu vou pregar de manhã e um dia eu vou pregar de noite. E vou pregar nos jovens também. Eu quero ler com você Gênesis 1:1. E Gênesis 1:1 diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Verso 26, um pouquinho à frente, diz, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Amém? Deus abençoe a sua palavra para nós hoje. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração. Que a tua palavra seja pregada com a unção, a autoridade proveniente dela mesma, do Espírito Santo, do nome de Jesus e do propósito que nos reúne aqui nesta manhã. Somos a igreja do Senhor, os filhos de Deus, e queremos ouvir a tua voz. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Fala conosco, eu peço, em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Irmãos, esse primeiro versículo da Bíblia é maravilhoso. Talvez você nunca ouviu uma pregação antes sobre Gênesis 1:1. E o que é interessante é que ele começa assim, não é? Ele começa assim. Se você vê lá, no princípio Deus criou. Fala de como tudo começou. Então eu queria que você agora pensasse, começo. Pode ser, e por isso essa palavra veio ao meu coração, pode ser que haja aqui muitos desses que estão começando a vida cristã agora. Você é muito bem-vindo. Só neste ano já são mais de 2.000 pessoas que entregaram a vida a Cristo. Muitos não estão aqui, mas muitos estão. Talvez você está começando a vida cristã. Essa palavra é para você porque está falando do começo. Talvez você está no começo de um recomeço na sua vida. E é sempre hora de recomeçar. Deus é o Deus do recomeço. E eu queria que nós pensássemos num começo, ou num recomeço, iniciando uma nova vida. Mesmo você que já é mais antigo, eu quero falar sobre uma maneira de dar um novo começo na sua vida. A Bíblia diz, no princípio, no começo. E hoje pode ser para você um começo. Sua vida e todo o seu mundo, segundo a vontade de Deus, eu tenho certeza, pode começar a mudar hoje. Agora, não é interessante que a Bíblia começa com escuridão? No começo o quê? Deus criou o céu e a terra. Como era a terra? Eu não tenho tempo aqui para explicar, não é? Não tenho tempo para explicar para você, não é? Toda a história entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, provavelmente houve um cataclisma. Provavelmente foi quando o diabo pecou e foi jogado à terra, e a terra, porque nada que Deus faz é errado, mas a terra diz ali, ó, não é? Ixi. A terra era vazia, sem forma, caos, nada que Deus faz é caótico, tudo que Deus faz é em ordem, é perfeito. Então diz o texto que a terra estava escura, estava em trevas. E não é interessante que Deus começa transformando, a primeira coisa que ele faz, ele transforma trevas em luz? E quando eu penso num recomeço ou a vida de alguns que está começando aqui, eu tenho uma absoluta certeza que, assim como Deus foi mudando o mundo e fez do mundo um paraíso, Deus quer transformar a sua vida e fazer da vida um pedaço do céu. Jesus disse: eu vim para que você tenha uma vida caótica, trevas, vazia. Não, eu vim para que você tenha uma vida plena. Eu não fiz o planeta para ser sem forma, vazio, dominado por trevas, eu fiz para ser um paraíso. Faz a comparação, faz a analogia entre como Deus criou um mundo lindo e como Deus quer fazer sua vida uma vida bonita. Mas minha vida é tão triste, minha vida é tão vazia, minha vida é um caos. Opa, então está na hora de Deus o quê? Transformar o seu mundo. Assim como Deus transformou o mundo, eu estou propondo aqui uma tese, um estudo, uma palavra: Deus pode transformar o seu mundo, seu mundinho, sua vida. Deus pode. Ele é transformador ou não é? É. Ele é transformador. E ele fez isso com a terra. Ele quer fazer isso com a sua terra, com o seu coração, com a sua família, com a sua vida. Deus pode começar qualquer coisa. Deus, se mudou o mundo, pode mudar a sua vida. Não importa quanta escuridão você talvez esteja enfrentando hoje. Talvez seu mundo se tornou difícil, escuro. Talvez está passando por uma tremenda dificuldade. Talvez está passando por tribulação, provas na família, no casamento, com um dos seus filhos. Talvez os seus negócios estão um caos, o bolso está vazio. Talvez você tenha passado provas, lutas na sua saúde. Não importa. Seu mundo pode mudar. Essa é a minha afirmação nesta manhã. Seu mundo pode mudar. Tudo pode ficar maravilhoso novamente. Há vezes que tudo está maravilhoso num dia, no dia seguinte parece que explode um cataclisma na nossa vida. Um dia está tudo bem, amanhã chega uma notícia. Um dia está tudo bem, de repente o mundo desaba. Um dia está tudo bem, de repente eu estou desesperado. Esta é a hora de entender e compreender que Deus quer e pode mudar isso. No início, irmãos, nós não tínhamos um mundo lindo. A terra era uma bagunça. E talvez esta primeira frase, a terra era sem forma, vazia, e ela, trevas, eu destaco a palavra trevas, cobria a terra. Talvez, para muitos, isso é uma ótima fotografia para falar: pastor, você está descrevendo a minha vida. Você está descrevendo como é que está o meu mundo. Meu mundo está desse jeito. Ou talvez as coisas não estejam tão bonitas e perfeitas. Você deseja que coisas mudem na sua vida, mudam, mas não sabe como. E eu queria dizer que a Bíblia começa, a história de Deus com o homem começa dizendo: estava horrível e eu mudei. Estava horrível e eu transformei. Estava horroroso. A Bíblia começa com uma palavra de esperança. Você já pensou que isso aqui não é só história do mundo, mas é uma revelação de como Deus é? A Bíblia já começa dizendo: é assim que Deus é. Ele é um Deus que quer mudar tudo, que pode mudar tudo. E nós temos que dizer como. Um dia, lendo esse texto, eu me dei conta de uma coisa. Eu queria que voltasse para mim o texto. Eu queria que desse você dar uma olhada numa coisa. Vê o texto ali, por favor. Olha lá, irmãozão, lá em cima. Projeta. Aí, dá uma olhadinha lá. Ali eu estava dizendo a palavra trevas. Está em vermelha, que o nosso projetor não destaca muito a cor. Mas ali, ó, trevas. Havia trevas. Mas olha o que, que a Bíblia diz logo no seguinte. Olha lá, eu marquei o que agora? E. A terra era sem forma e vazia. E, mas, contudo. Isso é uma conjunção. diz que não precisa terminar assim. Pode estar assim, mas, contudo, entretanto, não precisa ser assim. Pode haver um i na sua vida. A minha vida estava uma bagunça, meu casamento estava uma bagunça, e um dia, e naquele dia, naquela manhã lá na igreja, naquele encontro, naquele resgate, naquele momento na minha casa, naquela viagem, naquela conferência, e alguma coisa aconteceu. E o quê? E o Espírito de Deus se movia. Irmãos, essa é a primeira menção. A Bíblia começa falando de trevas, e a Bíblia já começa falando do Espírito Santo. Irmão, isso é poderoso demais. E o quê? E a vontade de Deus? E a palavra? Não, e o Espírito Santo? Logo no começo de tudo, o Espírito Santo já aparece, irmãos. Ele já se manifesta na terra. Deus quer que você saiba algo muito tremendo hoje. Ele mudou o mundo todo quando permitiu que o Espírito Santo se movesse por lá. Quando o Espírito Santo pode se mover em algum lugar, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. A primeira coisa a fazer. Por isso é que eu digo para você, voltando à projeção. E o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Como eu posso transformar o meu mundo? Primeira, conecte-se com o Espírito Santo. Por quê? Porque Ele tem poder. Irmão, você quer mudar a sua vida? Conecte-se com o Espírito Santo. Houve uma conexão, o Espírito Santo estava lá. Se a sua vida vai mudar, o Espírito Santo tem que estar aí. Ele tem que estar sobre a sua família, ele tem que estar sobre a sua vida, ele tem que estar na sua mente, ele tem que estar no seu coração. A primeira coisa é, conecte-se com o Espírito Santo. O Espírito Santo traz ordem. Irmão, você lembra lá em Ezequiel, no capítulo 37, o profeta profetizou para todo o vale de ossos secos. O Espírito Santo soprou sobre os ossos secos. E o que começou a acontecer? Os ossos secos começaram a viver. Irmãos, havia uma morte, havia uma destruição, mas porque o Espírito Santo moveu, osso começou a se juntar e vida veio. Foi quando o Espírito soprou. Irmão, quando nós podemos sentir numa igreja um mover do Espírito Santo, quando nós podemos sentir um mover do Espírito Santo na nossa vida, osso seco começa a viver, as coisas começam a acontecer. Irmãos, o Espírito Santo se move esperando que a palavra de Deus seja pregada e que ela possa ser acolhida no nosso coração. Nesta manhã eu estou pregando uma palavra sobre transformação. O Espírito Santo está aqui. Se você se conectar ao Espírito Santo crendo nesta palavra, Deus pode, Deus quer, Deus vai começar a transformar a sua vida. Irmão, eu posso dizer para você que hoje pode ser um novo dia na sua nova vida, se você se conectar com o Espírito Santo. Hoje pode ser um novo começo para você, porque o Espírito Santo está se movendo aqui. Espírito Santo, eu estou te pedindo, Espírito Santo, como o Senhor se movia naquele dia sobre a face do abismo, mova sobre esta igreja hoje. Mova aqui para que cada um sinta o teu mover, saiba do teu mover, creia no teu mover, em nome de Jesus. Irmãos, eu gosto demais da palavra mover. O Espírito Santo se movia sobre a face da terra, porque no original hebraico, como ele foi escrito, a palavra mover não significava que ele estava fazendo assim, ó, que ele estava movendo. Não é isso. Também ele estava ali, porque ele está em todo lugar. Também não é só que ele pairava, mas a palavra original diz que o Espírito Santo estava movido. Parece que o movimento não era este. Parece que o movimento era este aqui, ó, aqui dentro. A Bíblia diz que Jesus foi ao túmulo de Lázaro e diz que ele ficou movido. Ele viu aquela morte, ele chorou, ele sentiu. Ele falou, não é possível, ele se emocionou. Parece que o Espírito Santo estava ali emocionado, comovido. A palavra comovido vem de alguém que está movido por dentro. O Espírito Santo estava comovido. Por quê? Porque ele via a situação. Ele percebia a situação. E quando o Espírito Santo vê a sua dor, quando o Espírito Santo vê suas trevas, quando o Espírito Santo vê o vazio, creia, ele fica comovido e ele fica doido para agir. Ele fica completamente ligado a você, cheio de ternura, cheio de vontade de agir. Irmão, a Bíblia diz de tal maneira que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é um gemido? É alguma coisa que aqui dentro está movendo. O Espírito Santo intercede por você. Ele vê uma situação difícil e ele começa a falar: Deus, move naquela vida. Irmãos, quando nós oramos, nós nos conectamos ao Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está conectado conosco e a gente começa a orar, ele coloca um gemido dentro de nós também. Porque não sabemos orar como convém, mas ele nos ensina a orar. Às vezes pode ser numa linguagem de línguas estranhas, às vezes pode ser uma oração com seu intelecto mesmo, mas sentindo intensamente. Sabe, meu querido irmão, ninguém vai mudar na sua própria força. Ninguém vai transformar, não há em nós mesmos o recurso, assim como a terra não conseguia tirar a água de para lá e não conseguia empurrar as trevas para cá, a terra não tinha como se mudar. Nós também não temos esse poder. Às vezes a gente fala, vou fazer isso, nunca mais vou fazer aquilo, mas eu não consigo, falta o poder. O Espírito Santo está aí para entrar em você e te dar o poder. Ele pode te dar o poder, mas você tem que se ligar nele. Irmãos, isso fala comigo acima de tudo, de muitas coisas. Orar no Espírito Santo. Oração no Espírito. Oração com o Espírito. Oração pelo Espírito Santo. Oração. Como alguém pode querer mudar, transformar, se não ora? Como alguém pode querer buscar, receber, se não busca? Como pode alguém querer o poder de Deus se não se conecta nele? Não pode. Todos os equipamentos que estão funcionando, inclusive as luzes, estão conectados a uma fonte de poder. Só há luz quando há poder. Não há poder em você, não há poder em mim. Há alguém maior que pode te dar poder. Esse alguém maior é o Espírito Santo. Você precisa enfiar os seus plugues lá dentro. Aqui estão os seus plugues. Aqui está a sua tomada. Deita no chão, enfia lá dentro e começa a receber virtude sobre a sua vida. Quando eu oro, eu recebo poder. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso crer no Espírito Santo. Eu preciso querer o Espírito Santo. Eu preciso dar lugar para o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode mover. No primeiro verso da Bíblia, o Espírito Santo já estava lá. Foi ele, o poder, que operou toda essa maravilha. Feche seus olhos um minutinho. Conecte-se ao Espírito Santo agora. Conecte-se ao Espírito Santo. Ah, pastor, eu nunca orei, primeira vez que eu venho aqui. Conecte-se ao Espírito Santo. Você não precisa entender de onde vem energia. Você não precisa saber sobre transmissão elétrica, condutividade, amperagem. Você não precisa saber sobre isso para entender que você mete uma tomada lá dentro e funciona. Eu não estou pedindo para você entender, eu estou pedindo para você botar agora. Não é sua vida diante de Deus, falar, passa poder, me dá poder. Eu sou um ser humano clamando por transformação. Você que tem muita resistência ao Espírito Santo, peça perdão. Espírito Santo, me perdoe, porque eu tenho tido tanto medo de você, tanta reserva, tanto preconceito. Ah, minha vida não vai mudar, minha vida não vai mudar, minha vida não vai mudar se eu não tiver o Espírito Santo em mim. Segundo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Disse Deus, palavra de Deus. Deus falou, haja luz e houve luz. Palavra. Nós temos o Espírito Santo no começo da Bíblia, nós temos a palavra de Deus no início da Bíblia. Deus falou, Deus tem que falar para a coisa acontecer, tem que ter a palavra de Deus. Deus disse, haja luz, e a segunda coisa a fazer, é conecte-se com a palavra de Deus. Irmão, Deus nos deu duas habilidades preciosas demais para a maioria de nós. A habilidade de ouvir e a habilidade de falar. Deus nos deu. Nenhum outro animal, nem o papagaio que repete tem essa habilidade. Só o homem. Minha pergunta, por que Deus nos deu a habilidade de falar? Pensa, irmão. Deus podia ter dado para nós telepatia? Ele podia falar por uma linguagem espiritual? Ele podia dar para nós sensações e nós não precisaríamos falar? Mas por que ele nos deu a fala? Porque Deus fala. E por que Deus fala? Porque aquilo que ele faz só com a sua ordem. Deus não precisa meter a mão, ele só fala, pum, e já acontece. Deus fala e acontece. Basta uma palavra dele. E ele dá para a única criatura do mundo e universo inteiro. Ele dá a mesma capacidade de falar. Para quê? Para eu ficar de boca calada? Não. Para eu falar. Falar o quê? A palavra de Deus. Se você quer transformar seu mundo, você precisa conhecer a palavra de Deus. Mas não precisa só conhecer, você tem que falar a palavra de Deus na sua vida. E você tem que compreender que a palavra é vida e ela é luz. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Vida. É a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é a maior força do mundo. Irmãos, toda luz, o sol, você já percebeu o tamanho do sol? O sol começou a flamejar no lugar certo, na distância certa, iluminando o nosso dia, iluminando as estrelas, a luz, aquela bola inesgotável, infinita de energia e fogo, Deus criou dizendo assim, haja. O maior poder, a maior concentração de energia que nós temos acesso, Deus criou com uma palavra. A palavra dele tem poder. E sabe o que ele faz? Ele diz, toma minha palavra. Toma, conheça, mas fale. Se você falar, ela é poder na sua boca. Tudo que o diabo quer fazer, meu irmão, é te amordaçar. Tudo que ele quer fazer é você não abrir esse livro. Mas vai que você abra. Ele está querendo que você só guarde aqui, que você nunca fale. Porque se você falar, ela vira poder. É verdade isso. Está escrito. A maioria das pessoas não conhece a palavra de Deus. Eu vou dizer de novo, você é novo aqui, ou você quer um novo começo na sua vida, então reinaugure ou inaugure a sua Bíblia. Tem gente aqui precisando de uma Bíblia, e tem gente precisando abrir a que tem. E depois de abrir a Bíblia e começar a falar, aquele verso que Deus te deu, você tem que falar e lançar esta palavra sobre a sua vida, sobre as suas circunstâncias. Muitos abrem a Bíblia de forma irregular. Tem gente que pega a Bíblia e fala assim, ah, vamos ver o que Deus quer me falar hoje. O que ele me mostrar, eu vou fazer. Aí você abre lá e fala assim, e Judas foi e se enforcou. Não, que texto horrível, não é? Aí você abre aqui e fala, vai tu e faz o mesmo. Aí você fala, não, pelo amor de Deus, está horrível. Aí você abre de novo e fala, e o que tem que fazer, faz o depressa. Versos da Bíblia. Não é assim que se lê a Bíblia. A gente não sai abrindo a Bíblia. A gente estuda a palavra. A gente estuda, principalmente, começa o que Jesus falou. Como ele falou. Lê Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso é vida para a sua vida. Sabe, irmãos, nós não lemos a palavra e por isso não conhecemos as promessas de Deus para a nossa vida. Deus muda o seu mundo quando ele libera as promessas de Deus sobre a sua vida. Deus falou, haja luz, você tem que falar a palavra de Deus sobre a sua vida. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos precisando falar, haja harmonia. Muitas vezes nós estamos precisando, haja porta aberta. Haja finanças novas. haja um casamento novo. Haja um casamento, porque eu não estou casando. Essa você pode falar e pode até gritar. Irmãos, a tendência do homem é usar a mais poderosa ferramenta que tem para se envenenar e se matar. Muitos só reclamam. Muitos só lançam palavras de derrota sobre a sua vida. Muitos só lançam palavras de impossibilidade sobre a sua família. Mas a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é viva e eficaz. Irmão, conecte-se à palavra de Deus se você quer mudar o seu mundo. Sabe, irmãos, existem tantas maneiras maravilhosas. Eu tenho visto e tenho ouvido cada coisa extraordinária. Cada coisa. Um dia uma pessoa me falou, pastor, sabe que eu tive doente? Doente à morte. Não tinha mais esperança. Eu peguei minha Bíblia, comecei a abrir, você já viu tanto esse caso. Eu já vi realidade no nosso meio. Eu comecei a estudar todos os versos da Bíblia que falam sobre cura. Porque o médico falou, não tem mais remédio para você. Eu falei assim, eu sei onde tem um remédio. E diz ela que achou mais de 40 versos na Bíblia sobre a cura dela. Sabe o que fez? Escreveu em papel, pregou no seu quarto inteiro, deitada na cama, com dor, cansada, sem conseguir mexer. Ela não ficava reclamando, ela não deixava a mente pensar em outra coisa, ela não ficava pensando no exame, ela ficava lendo cada verso daquele, dia e noite, lendo, lendo. Ela falava, ela lia, ela orava, ela tomava como promessa. O médico falou, não tem 2 meses de vida, passou 2 meses, passou 3 meses, passou 1 ano, passou 2 anos. O médico dizia, estou vendo a doença lá, mas tem 2 anos. Ela falou comigo um dia, pastor, tem 10 anos, e eu continuo lendo a palavra, e eu estou com saúde, meu médico já morreu. Meu médico já morreu. Irmão, é verdade, irmão. Há coisas que Deus está ali para nós, pela palavra de Deus, não é mágica, não é mágica, é poder da palavra e é fé, porque a palavra de Deus é para estar no teu coração e na tua boca. Se a salvação, o maior de todos os problemas, o maior de todos os cânceres, o grande inimigo, nós o ganhamos apenas quando falamos. Você sabe, ninguém pode se converter calado. A gente fala, ore conosco, Senhor Jesus, eu confesso que Tu és o Senhor, Filho de Deus, o Salvador, perdoe o meu pecado, a partir de hoje Tu és Senhor e Salvador da minha vida. A Bíblia diz, se com teu coração crer e com tua boca confessar, será salvo. Eu digo, se no teu coração crer e com a tua boca confessar, você será puro. Se teu coração crer e tua boca confessar, você será curado. Se você o coração crer e com sua boca confessar, você será cheio do Espírito, você será vencedor. A palavra de Deus não foi feita para ficar fechada. Ela tem poder e vida. E eu quero dizer muito sério a esta igreja, estude a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus, escreva a palavra de Deus, proclame-a para a sua família, fale a palavra de Deus, tome decisões com base na palavra de Deus, busque a palavra de Deus para uma mudança, para um casamento, estude a palavra de Deus, e eu digo a você, Deus vai transformar o seu mundo. Terceira. Segundo é, conecte-se com a palavra de Deus. Primeiro, conecte-se com o Espírito Santo. Conecte-se com a palavra de Deus. Agora veja, Deus disse, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Treva é boa? A treva é boa? Tem alguma coisa boa nas trevas? Nada, nada. A luz é boa. E separou a luz das trevas. Você nunca pensou nisso? Caramba! Para Deus mudar o planeta, para tudo começar a funcionar, a primeira coisa que Ele tem que fazer, ó, luz para cá, treva para lá, psh, psh, e Ele reteve as trevas, eu só vou deixar a escuridão para o povo descansar, mais nada. Treva não é boa, a gente diz, filha, não anda à noite sozinha. Todo mundo fala, não, de noite eu tenho medo, é perigoso, é por isso mesmo, treva não tem nada de bom. Para o mundo ser transformado, Deus separou luz e trevas. E para nós mudarmos o nosso mundo, nós temos que o quê? Afaste-se das trevas e ande na luz. Separe-se, separe-se. Receba autoridade. Deus separou a luz da escuridão, meu irmão. Isso é muito interessante, não é? Interessante. Logo no início da Bíblia, para o mundo ser o que ele é, o Espírito Santo estava se movendo, a palavra de Deus foi falada e houve separação de luz e trevas. Se você precisar sair agora, porque já é meio-dia, nesse momento você já pegou parte da mensagem. O melhor vem no final, mas você já pegou. Primeiro, você quer transformar o seu mundo? Primeira coisa, liga ao Espírito Santo de novo. Irmãos, isso fala de fervor, isso fala de tempo a sós com Deus, isso fala de, sabe, temor e desejo pelas coisas de Deus, isso fala de adoração, isso fala de um tempo de joelhos na presença dele, isso fala de oração. Segundo, palavra de Deus, fala de estudo, fala de CCM, fala de leitura, fala de devocional, mas fala de fé, fala de palavra que está movendo, fala de escrever, fala de tomar posse, fala de buscar as promessas, fala de confessar a palavra, fala de buscar. Terceiro, fala de uma atitude. Eu tenho que tomar uma atitude. Meu mundo não vai transformar se eu não meter a mão, se eu não meter a faca e falar, pss, pss. Eu tenho que separar luz e trevas. Se você quer mudar seu mundo, você não pode viver na sombra e na escuridão. A vida de ninguém muda no escuro. A vida de ninguém muda nas sombras. Não vai mudar nunca. Ah, o evangelho não é tão poderoso. É na luz. Ah, mas não aconteceu. Na sombra não acontece. Na sombra você está preso. Na sombra você está cativo. Na sombra você permanece. Tem que vir para a luz. Mas eu não gosto da luz. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Logo depois, mas o homem amou mais as trevas do que a luz. Veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Por quê? Porque ele é luz. Eu não quero luz. Se não quer luz, quer continuar nas trevas. É sua escolha. É a escolha de qualquer pessoa. Deus deu o direito da escolha. Mas não diga que o problema é com a igreja, é porque a célula é ruim, é porque o poder não há, Deus não responde a oração, a minha vida não mudou, o negócio continua encrencado. Deus não vai lá nas trevas te abençoar. Não vai. Então a primeira coisa que eu tenho que perguntar, eu estou na luz ou estou nas trevas? Porque na luz eu sou abençoado, nas trevas eu estou perdido. Na luz eu tenho comunhão, o sangue me purifica, eu ando em vitória. Nas trevas eu estou debaixo de um outro senhorio, aí é com ele. Quem é o senhor das sombras? A Bíblia diz que Satanás é o senhor das sombras. Ele é o príncipe das trevas. Treva é o domínio dele, Deus estabeleceu. Seu domínio é para lá, o meu reino é aqui. Quando uma pessoa se converte, o que acontece? Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. Aqui Deus reina, aqui eu estou debaixo da bênção, aqui é maldição, escravidão, domínio do diabo. Eu tenho que sair, eu posso? Claro, a porta está aberta, Jesus é a ponte. Ele é a ponte, a cruz nos traz. Sua poderosa salvação nos livra dos inimigos. E livre, sem temor, o adoramos todos os dias. Mas se eu permaneço nas trevas por minha escolha, não venha me dizer que Deus não tem poder para mudar o seu mundo. Ele tem, mas aqui há um outro Senhor que você está escolhendo servir. Tem que separar a luz de trevas. Deus opera. Se você permitir algumas áreas de sua vida estejam debaixo de trevas, ele, Satanás, controla o seu mundo. E eu não posso dizer que Deus é Senhor e controla a minha vida, se eu estou, mesmo que seja em sombra. Mas Deus separou luz de trevas e você precisa decidir. não vou me comprometer mais com as trevas. Não vou me comprometer mais com o pecado. Não vou permitir mais treva alguma na minha vida, nenhuma sombra. Vou andar na luz, como Ele está na luz, e vou ter comunhão com Ele na luz. Irmão, Satanás é tão sem vergonha que ele se mascara como espírito de luz. Ele diz assim, nas trevas, ele diz assim, aqui é luz. Olha como é que eu brilho. Fantasia, ele é trevas. Ele mente. Ele diz que pode. Ele diz que não faz mal. Ele diz para Eva, não faz mal. Bobagem. Ele se faz de anjo de luz. Ele não chega para nós assim. Ele chega para nós assim, ah, que isso? Eu também sou crente. Eu também sou dele. Eu também sirvo. Nós fazemos isso aqui, mas nós somos crente. Espera aí. É treva ou é luz? Deus é luz. Nele não há treva nenhuma, nenhuma. Isso aqui tem trevazinha? Tem treva. Como é que eu vou saber se tem treva? Vamos começar? A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Tem mentira? Tem mentira nisso? É treva. Tem mentira? É do reino das trevas. Irmão, a primeira coisa, se eu quero transformar minha vida, eu tenho que decidir falar a verdade. Quem continua mentindo não vai se libertar. Irmão, eu estou falando com você de uma coisa difícil pra caramba. Difícil na hora que a gente está apertado. Difícil quando encosta a gente na parede. Difícil quando a gente vai passar uma vergonha. Mas a palavra de Deus diz, se você está mentindo, você está assim, ó. Braço dado com o príncipe das trevas. Tem que pedir perdão. Tem que andar para a luz. Tem que falar a verdade. Olha, eu menti, me desculpe, não é nada disso. Eu estou te enganando faz tempo. Mas eu quero consertar a minha vida. A mentira parou. Para de mentir para o cônjuge. Para de mentir para a esposa. Irmão, tem coisa pior do que uma mentira? Tem vergonha maior? Tem coisa pior? Tem vergonha maior que eu já passei na minha vida do que contar uma mentira para minha mulher, ela me pega na mentira e me arrebenta. Tem coisa pior que você ter que falar, Deus, eu estou mentindo por besteira, Deus. Por que eu não posso mentir por besteira? É uma mentirinha social. Nenhuma mentirinha é mentirinha. Essas são as piores. Porque se eu estou falando uma mentirinha, porque eu sou crente. E se eu estou fazendo uma mentirinha, o diabão está entrando em mim. O diabão está entrando naquela situação, ainda que a mentirinha seja pequena. Irmão, a primeira coisa que tem, eu tenho que falar a verdade, mesmo que isso me embarace. Cada engano é uma mentira. Nunca minta para o seu colega de trabalho. Nunca minta para a sua família. Nunca minta para o seu sócio. Nunca minta para o governo. Nunca minta, porque aquilo é sombra e treva, sua vida não transforma. Quantas vezes Deus quer liberar, assim, prosperidade na empresa do irmão? Deus tinha plano de fazer essa empresa uma das maiores empresas do mundo. De você poder abençoar missionários, você poder fazer maravilha. Deus não pode abençoar porque a empresa está lá, ela está do lado de lá, ela está na sombra. Deus não vai lá. Você tem que trazer seus negócios para a luz. Você tem que trazer seu casamento para a luz. Você tem que trazer sua intimidade para a luz. Você tem que trazer sua contabilidade para a luz. Você tem que trazer seu armário para a luz. Segunda coisa. A Bíblia diz que Satanás é assassino. Assassino. Talvez alguém aqui até matou alguém, pode acontecer. Mas a Bíblia diz que quando eu odeio uma pessoa, eu sou assassino. Então, meu irmão, mágoas escondidas, ódios, ressentimentos, guardam a minha vida do lado de lá também. Eu tenho que limpar meu coração. E quantas pessoas estão presas por causa de ressentimentos? Quantas pessoas? Enormes. Muita gente, mágoas e ressentimentos, fazem com que alguma coisa dentro de nós morra. E eu não vivo. Meu irmão, estou falando sério demais. O diabo é mentiroso, a mentira prende. Ele é assassino. A mágoa, o ressentimento O assassino, a raiva de alguém, não falo com aquela pessoa, nunca mais vejo, não perdoo. É impressionante as cadeias que prendem a pessoa em mágoa e ressentimento, e a vida não muda. Mas por que eu estou na igreja há tanto tempo e minha vida não avança? Claro que não avança. Estou preso numa corda lá atrás com uma situação que não foi resolvida. Trevas. Irmãos, se nós permitirmos trevas no nosso coração, mágoas, Satanás vai controlar por meio de maus sentimentos. E eu sou deprimido, eu tenho doença cardíaca, eu tenho gastrite, eu tenho toda uma saúde arrebentada, eu tenho problema sexual com meu marido, com a minha esposa, eu tenho impurezas, eu caio em tentações, tudo por causa de um trem lá de trás que está aqui dentro de mim, me estragando, me atrapalhando. Você precisa tirar, perdoar, perdoar qualquer situação, qualquer pessoa, e tirar toda a treva do seu coração. Você tem que dizer, Satanás, saia do meu coração. Eu abençoo esta pessoa que me feriu, que me magoou, que eu tenho raiva, em nome de Jesus. Quando você perdoa e abençoa, você separa a luz de trevas. Eu devo andar em integridade, eu devo andar na verdade, eu devo ser correto com o meu dinheiro, eu devo ser fiel com meus sócios, eu devo ser fiel com a minha empresa, com meu patrão, eu devo ser fiel com meu cônjuge. Não tem que andar por aí flertando com outra pessoa. Eu não posso andar em infidelidade. Isso não é andar na luz. Sabe, irmãos, eu não sou perfeito. Paulo Mazzone, imperfeitíssimo. Mas eu me esforço e ando na luz. Deus não pede para a gente ser perfeito. Ele só fala, não esconda, confesse, mostre. E onde você mostrar é luz, o diabo não te domina. O diabo não precisa dominar pessoas que têm imperfeições. Uma pessoa, para ser livre, não é unicamente a pessoa perfeita. Dentre as pessoas livres, tem as pessoas muito evoluídas, muito perfeitas, muito bacanas, e tem as atrapalhadas também, mas as atrapalhadas que admitem as atrapalhadas, que andam na luz. Agora, muita gente boazinha, falsa, hipócrita, anda aqui. Por isso, Deus odeia a hipocrisia. Por quê? Porque ele fica com raiva? Não, porque ele fala, isso te arrebenta. Porque a hipocrisia é falsidade, é mentira. Você anda no reino das trevas. Quanto religioso preso nas trevas nunca viveu liberdade ou poder ou vitória? Como é importante andar na luz, irmãos. Você já viu aqueles filmes de bombardeios quando o avião alemão vem sobre Londres? O que, que eles faziam? Ouviu o barulho? Alguém dá um alarme? Eles imediatamente ligavam umas luzes enormes. E eles ficavam com aqueles canhões assim, varrendo o teto. Quando eles viram um avião, eles pegou o aviãozinho, já era. Artilharia vai. Aí o avião afunda, eles, a luz em cima. Ele vira a luz em cima. Eu vou derrubar. Irmão, pega a sua luz e mete no Satanás. Ele vem te atacar. Você, tum. Na hora que ele viesse, caiu com ele lá. Por quê? Porque ele vai começar a te atacar. Muitas vezes a nossa vida não é como um avião que vem atacar, não. É como a pedra. Eu levanto a pedra. A baratada. A minhocada. Aí você vai lá e... Ela vai querer ficar. Não pode ter pedra. Não pode ter coisa debaixo do tapete. Não pode ter segredo, irmão. O diabo controla as pessoas pelos nossos segredos. Por isso a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Na luz, aqui, ó, se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para perdoar o meu pecado e lavar por uma roupa branca. Por isso ele diz, confesse o seu pecado. Confesse uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. Porque na hora que eu confesso, o poder do segredo foi arrancado. Eu estou livre. Eu faço isso mesmo, mas não vou fazer mais. Porque agora eu tenho um amigo da célula que está orando por mim, está me ajudando. Ó, tem um mês que eu não faço. Tem dois, estou livre, acabou. Agora, o segredo é para sempre. Não pode. Irmão, agora, quando você anda... com esses três passos na sua vida, para acabar. O quarto é o mais importante. O quarto é o mais importante. Então, nós já falamos, conecte-se com o Espírito Santo, conecte-se com a palavra. E agora, o último, para fechar. Para fechar. Assuma o domínio sobre a sua vida. O que o verso 26 diz? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Com o Espírito Santo se movendo, com a palavra falada. Hein? Luz e treva separada, o que o homem faz? Ele domina. Domine sobre tudo. Tenha domínio. E ao invés de ser o dominado, eu tenho domínio. Então, o que é que eu vou fazer? Assuma o domínio sobre a sua vida. Isso nem é quase algo que eu faço, é quase que uma consequência. Porque se eu estou conectado ao Espírito, tenho a palavra, e eu larguei o pecado, separei, o domínio volta para mim. Eu tenho domínio. Mas tem algo muito bacana na palavra de Deus. Sabe, a palavra domínio, rapidão, tem a ver com pé. A palavra domínio é pé. Tenha domínio, a mesma coisa é pise. O que significa? Ocupe. Ocupe. Usa o capião. Botou o pé, é meu. Onde a planta do seu pé pisar, eu te dou por herança. É seu. Pisa. Assuma o domínio. Domínio na Bíblia é ficar em pé sobre. Se nós somos o único ser que ouve e fala desse jeito, nós somos também a única criação de Deus que anda ereto. Nós andamos sobre os nossos pés assim, retinho, único. E o diabo quer fazer a gente arrastar, quer fazer a gente de quatro. Ele diz assim, você é meu cavalo. Eu falo, não, eu ando de pé. Eu fico em pé. Por quê? Porque eu tenho autoridade. Dominar é, eu tenho autoridade sobre as coisas da minha vida. Eu não sou levado, eu levo. Eu não sou influenciado, eu influencio. Assuma o domínio sobre a sua vida. Quarto passo para você mudar é, assuma o domínio sobre a sua vida. Não importa o que você tem feito, como sua vida foi até hoje, como é que está a sua família, como é que está a sua vida financeira, hoje é dia de um novo começo na sua vida. Você vai aprender a tomar domínio na sua vida, controle da sua vida. Você vai colocar seus pés sobre a cabeça do diabo. Abre a sua Bíblia muito rapidinho, num texto incrível da palavra de Deus. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Você nunca mais vai esquecer essa palavra e essa ilustração que eu vou te dar. Nunca mais. Eu pergunto para você, domínio é colocar o pé. Quantos dedos tem o seu pé? Se tiver menos de 5, não fala não. Porque às vezes perdeu um, cortou, acidente, deu um defeito, não é? Mas, isso é simbólico. Isso é simbólico. Mas normalmente nós temos 5 dedos no nosso pé. Cada pé é 5 dedos. É o normal. Tem gente que tem 6. Tem gente que tem 4. Tem gente que não tem nenhum, não é? Mas olha o que a palavra de Deus assim. Sabe, Josué estava tomando a terra prometida, ele estava assumindo domínio. Deus disse assim, Moisés, a terra é sua. Moisés não veio, Josué foi dominar a terra. Ele entrou, nas primeiras batalhas que ele teve, uma hora lá, 5 reis vêm contra ele, 5 dedos, 5 reis. Os 5 reis, o negócio está feio, os reis ficavam escondidos numa caverna. Alguém avisou, os 5 reis estão na caverna. Sabe o que Josué fez? Falou, rola uma pedra e tampa a caverna. Prendeu eles lá. Sem o rei, ele foi lá e venceu o exército. Depois de vencer o exército, ele manda rolar a pedra e pega os 5 reis. Ele não mata, não. Primeiro, não. Sabe o que ele faz? Olha o que ele faz com os 5 reis. Então, disse Josué. Josué 10, verso 22. Josué 10, 22. Lê esse texto aí, irmão, e grava ele, hein? Anota aí. Esse texto é importante para a sua vida espiritual. Então disse Josué, abram a entrada da caverna e tragam aqueles 5 reis. Os 5 reis foram retirados da caverna. Eles eram reis de Jerusalém, de Hebron, de Geurmate, de Laques e de Eglon. Cidades que ainda dominavam, eram dominadas pelo inimigo. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel. Todos, toda a igreja, todos os homens. Eu, você, estamos lá, hein? Todos os homens de Israel, e disse aos comandantes do exército, que os tinham apanhado, venham aqui, ponham o pé no pescoço desses reis. Irmão, ele dobrou o rei no chão, e falou assim: vem cá, comandante, vem cá, ô líderes, vem cá, põe o pé na cabeça do rei. E eles botaram, e eles obedeceram, pôs o pé na cabeça do rei. Disse Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos, com todos, com todos os inimigos que vocês tiverem de combater. Depois, Josué, que é figura de Cristo, Josué, que é figura de Cristo, Jesus é a mesma coisa que Josué, o nome Jesus e Yeshua é o mesmo nome, Josué, que é uma figura de Cristo, Jesus matou os reis, mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. A Bíblia diz que na cruz Jesus acabou com o poder do diabo e ele continua ainda atormentando a sua vida. Sabe por quê? Porque você não tomou domínio sobre ele ainda. Você não pegou, e você tem 5 dedos para dominar sobre 5 áreas da sua vida. A Bíblia diz, primeiro, o dedão, você tem domínio sobre o pecado. Romanos capítulo 6 diz, e o pecado não terá mais domínio sobre você. Irmão, se eu pudesse, eu pregava aqui uma semana sobre como ter domínio sobre o pecado. Mas esse pecado, esse vício, essa droga, essa pornografia, essa impureza que te domina, você tem que deitar ela no chão e pisar em cima. E tomar a palavra de Deus e declará-la e dizer, o pecado não terá mais domínio sobre mim. Quanta gente está vivendo em derrota, porque tenta ficar legal, daqui a pouco vai lá e faz de novo. Tenta ficar legal, vai lá e faz de novo. Por quê? Porque você não matou esse rei na sua vida. Você não pisou com esse dedão. Pisa sobre o pecado e diga, eu creio no que a palavra diz. O pecado não terá mais domínio sobre mim. Segundo lugar, a Bíblia fala sobre enfermidades. Há 12 mil enfermidades no mundo. O diabo está doido para meter uma delas na gente. Doido. Mas a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que muitas dessas enfermidades são somáticas, são espirituais, nós não precisávamos tê-las. Especialmente as doenças psiquiátricas. Como nós podíamos ter vitória sobre elas? Eu sei que esse não é um tema fácil. Eu sei que esse é um tema muito difícil. Eu sei que a gente tem enfrentado lutas enormes nessa área, mas há algo mais do que nós temos vivido nessa área. E nós precisamos tomar mais autoridade nessa questão de enfermidade. Terceira coisa. Terceiro dedo aí que você tem que botar em cima, não é? Ponha os pés sobre todo tipo de atadura e escravidão espiritual. Quantas pessoas não entram num avião porque tem medo de voar nas alturas, tem medo do escuro, tem medo de enfermidade, tem medo de ter medo, que é chamada síndrome do pânico, é o medo do medo. Quanta gente está atada em tantas coisas. E você pode, não é? O diabo adora prender homens em pornografia, adora prender as meninas, as mulheres, numa nervosia, num estado emocional. Ele adora prender o homem no álcool, ele adora meter uma droga nas pessoas. Levante-se, irmão, e põe o pé sobre essas coisas. O diabo adora te manter preso na fraqueza, na debilidade. O diabo quer você fraco e dominado, quer você triste, cheio de dúvidas, enfraquecido. Um outro pé que você tem que colocar é sobre a sua fraqueza, porque a Bíblia diz, diga ao fraco, você é forte, tudo posso naquele que me fortalece. E o diabo quer dizer para você, você é fraco. O que não é verdade, você tem que pegar esse rei da fraqueza e pisar nele. Esse diabo tem me jogado cansaço esquisito, fraqueza, desânimo, eu tenho um problema comigo, pisa nele. E sabe, irmãos, há muito na palavra de Deus sobre pobreza e ruína. O diabo, se puder, ele vai roubar todos os recursos e deixar você pobre. Deixar você tenso, triste, arruinado, cheio de dívidas. O diabo quer colocar a gente sem a gente, às vezes, ter o que dar de comer para o nosso filho. A Bíblia diz que quando Cristo redimiu todas as maldições, ele liberou a bênção. Porque o texto ali diz, tenha domínio. E os animais do campo e as árvores serão para seu alimento. Quem tem o domínio sobre a terra, não vai faltar comida na sua mesa. Por isso a palavra de Deus diz, nunca vi um justo a mendigar a sua geração sem ter o que comer. Nunca vi. Não há como. Porque Deus abençoa. Filipenses 4,19 diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. O diabo adora botar a gente nesse tipo de prisão. cinco reis, cinco dedões, que a gente tem que pisar na cabeça dele. Fica de pé, por favor. Oh, irmão, eu tenho certeza que essa palavra é para você em alguma área da sua vida. Para os novos que estão recém-convertidos, Deus quer transformar a sua história, a sua vida. Assuma o domínio sobre a sua vida. Conecte-se ao Espírito Santo. Conecte-se à palavra. Separe a luz das trevas. E você que já está há anos aí, querido irmão. Oh, meu querido. Deus quer abençoar você. Sabe, estou longe de ser perfeito, mas às vezes eu fico abismado de ver como Deus me abençoa. Pô, pastor, tem tanta luta, mas sou o homem mais abençoado que tem. Esses reis estão debaixo do meu pé. Deus tem abençoado demais. Deus tem abençoado minha esposa, abençoado minha casa, minhas famílias, minha família. Hoje é aniversário da minha mais velha. Está ali a Paula lá. 27 aninhos. 27 anos. Ontem à noite escrevendo para ela uma mensagem, que eu errei, fui dormir, o trem não foi. Hoje de manhã eu falei, era para ir ontem à noite, mandei hoje cedo. Eu pensava no Senhor, quanta bênção Deus tem me dado. Irmão, Deus quer abençoar a vida da gente demais. Mas depende muito da gente. Querido irmão, eu vou fazer uma coisa ridícula aqui. Ridículo. É ridículo mesmo. Se não quiser fazer, não precisa. Se fosse o seu, faria. Se fosse o seu, faria. Irmão, nós temos que pisar na cabeça desses reis. Nós temos que tomar domínio sobre a nossa vida. Você já viu como que a gente pode dar uma pisada na cabeça de alguém? A partir desse momento, irmão, você é um samurai de Cristo. Você é um guerreiro do Senhor Jesus. Você é um dos comandantes que pisou na cabeça daquele rei. Você está precisando tomar domínio sobre certas áreas. Especialmente quem está sofrendo aqui com ataques, nisso que eu tenho falado. Com mentira, com doenças esquisitas, com problema estranho. Parece que a minha vida foge do meu contrário, com pecados que me dominam. Parece que eu estou sendo conduzido por um cabresto, por alguém que percebe sombra, por alguém que não consegue magoar, perdoar. Eu quero orar com você. E a primeira coisa é o pecado. O pecado, irmão. Essa tentação que eu sempre caio nela. Irmão, você tem que pisar nela, senão ele vai continuar te jogando no chão. E a Deus deu um pé para o crente e uma boca para ele falar e pisar. E se nós falamos que o Espírito Santo está aqui, que nós estamos em oração, se nós estamos dentro da palavra e a gente falar da palavra, e se a gente toma a decisão, eu ando na luz, então a última coisa é eu tenho que tomar domínio, e domínio é pé, então nós temos que pisar, irmão. E eu vou dar um exemplo para você daquilo que você deve fazer na sua vida em geral. Alguns que são bem fervorosos, sapatinho de fogo, me ajuda, não é? Por quê? Porque nós temos que pisar e nós vamos dizer, ahá, e vamos pisar. Vai ter que ter um grito, vamos treinar? Faz aí para mim, vai. Um, dois e, ahá. Não, está fraco demais, gente. Não vai tirar, não é rei, não. Você não tira um soldadinho, é pisar no rei, gente. Solta essa voz aí, pisa com força. Quem está de baixo é o seu maior inimigo. Aquele que está te derrotando, levanta bem aqui, ó, né? E pisa. Se a irmã está de mini saia, próxima vez aumenta essa saia, irmã, porque na hora do ahá aqui, todo mundo vai falar, ahá, não é? Então, aumenta a saia, irmã. Usa uma calça decente aí, muito apertada, vai rasgar. Para com isso, irmã, sai das trevas. Vamos lá, sai dessa treva aí, irmã, não é? Vamos lá, então, levanta esse negócio aí, vamos treinar de novo. Um, dois e, ahá. Então agora, irmão, o pecado, aquele pecado que está te pegando, irmão, no nome de Jesus, sem brincadeira, autoprofético, põe ele ali no chão. A Bíblia falou que Josué mandou trazer o rei e falou assim, põe ele aí, ó, pisa no pescoço dele. Isso aconteceu, irmão. Talvez Josué não tivesse conquistado a terra se ele não tivesse feito isso. Por que ele não matou direto? Por que ele não matou direto? Por que ele fez isso? Porque ele tomou autoridade no mundo espiritual. Ele falou assim, eu estou subjugando o poder que estava sobre ele. Quem dava autoridade sobre ele, eu estou tomando autoridade. O diabo tem dado autoridade a inimigos seus para te derrotar. Toma autoridade. Você não pode às vezes dizer assim, eu não faço mais. Ele ainda tem autoridade. Você precisa, antes de matá-lo, você precisa botar ele aqui. Depois você vai pegar ele e vai botar lá na cruz. Porque Cristo é que elimina os nossos inimigos. Mas a primeira coisa que você tem que botar no chão. Confessar e dizer, você não me domina mais. E a primeira coisa é o pecado. Então vamos lá, agora põe o seu pecado ali, aquele que está, sabe, querendo sempre te pegar. Então vamos lá, pecado, diz assim, pecado, tentação, em nome de Jesus, eu piso sobre você, e eu tomo autoridade na minha vida, contra todo pecado que quer me dominar, em nome de Jesus, ahá, pisa, irmão, pisa, agora, irmão, a mentira, irmão, como a mentira prende a gente, então vamos lá, mentira, em nome de Jesus, você não me domina mais, eu tomo autoridade sobre você, em nome de Jesus, ahá. Vamos lá agora, mágoa, sentimentos, mágoa, segredos, mágoa, ódio, mágoa, isso que tem te prendido, irmão, mágoa contra você, aquele aborto, aquele divórcio que você te tortura, irmão, não tem jeito, só o sangue de Jesus para cancelar isso, então joga no chão agora, mágoa, lembranças ruins, ressentimentos, ódio, põe no chão, põe esse rei que tem te dominado no chão, pôs, põe o pé no pescoço dele agora, irmão, vamos lá, mágoa, ressentimento, sentimentos ruins, assassino na minha vida, espírito de aborto, acusação do passado, divórcio, em nome de Jesus, eu te domino, o sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus, irmão, tem gente aqui com problema financeiro, não é mágica não, hein? Tem que trabalhar, tem que fazer negócio direito, mas sabe, às vezes você trabalha, e o diabo arranca tudo, e ele está arruinando você, é quando você faz tudo certo e o trem dá sempre errado, tem gente com dívida, espírito de ruína, não sabe fazer as coisas, parece que tem um peso te prendendo, põe no chão esse espírito de ruína, de ruína financeira, de fracasso, irmão, nós temos que vencer isso na sua vida, não para você ficar rico, eu não estou pregando teologia da prosperidade, estou falando de paz, eu estou falando de receber a graça de Deus, eu estou falando daquela segurança, daquela vidinha bacana, aquela vida tranquila que o Senhor quer para nós, eu estou falando do feijãozinho com arroz, de todas as coisas que serão acrescentadas, se Deus quiser te abençoar, isso é Ele com você, mas eu estou falando para você ter vitória, ter paz, ter uma vida bacana, você poder criar sua família, você poder pagar suas contas, ser feliz, isso não ser um drama, um peso, uma tortura para você, então põe no chão a questão das finanças arruinadas, põe no chão e agora diga assim, Satanás, em nome de Jesus, eu me levanto contra a sua ruína na minha vida, eu peço perdão a Deus, se eu tenho trazido isso, através da maldição do dízimo, mas eu me arrependo, e eu agora tomo autoridade, sob todo espírito de ruína, de fracasso financeiro na minha vida, ele está debaixo do meu pé, e em nome de Jesus, eu piso nesse espírito, em nome de Jesus eu digo, vamos orar a Deus. Sabe por que eu faço isso? Para te ensinar, para você gravar, que ter domínio é isso mesmo, é tomar posse, não é ficar falando, olha que casa bonita, é ir morar dentro dela, tomar domínio significa que Jesus diz, eu tenho para você uma vida abundante, e você só fala dela, você não vai lá e nunca entra nessa vida abundante, e mais importante eu te digo, conecte-se ao Espírito Santo, pega a palavra de Deus, irmão, e saia, separe trevas, separa as trevas da sua vida, e se você fizer isso, você entra no domínio da vida abundante, sua vida começa a estar sob o senhorio do Senhor mesmo, você se posiciona, esse é o mais importante, e esse ato de coragem e fé é fundamental para um cristão. Irmão, me perdoa mesmo. Hoje é o caos do horário. Mas talvez, irmão, a mudança de uma vida aqui, de muitas vidas. Vamos orar, Deus. Vamos orar. Senhor Deus. Pai querido, é a tua palavra que não volta vazia. Eu estou pregando a tua palavra no seu mais inicial versículo, que fala do começo de todas as coisas. E eu quero pedir que não só os homens, mas também mulheres se tornem vencedoras, se tornem abençoados. Pai, eu quero pedir, Deus, atrai o teu povo, mova o Espírito Santo sobre essa igreja, leva esse povo à tua palavra, Pai. Faça isso, Senhor. Eu quero lhe pedir, Deus, em nome de Jesus, que aquilo que a gente hoje aprendeu fique gravado em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmão querido, por causa disso eu deixei para o final, quando eu falo da palavra, isso tem uma coisa que nós temos que fazer, é conectar com a palavra. Ali fora, tem os irmãos vendendo livros e tudo. A gente é que pediu, eles estão nos ajudando no Summit, fizeram um trabalho maravilhoso. Mas tem isso aqui, olha, chama-se presente diário. É uma palavra de Deus a cada dia. É o melhor, o mais conhecido, o melhor dos devocionais para cada dia. Tem gente que fica lá abrindo a Bíblia assim, para cada dia do ano. Eles estão vendendo num pacote desse, sabe para quê? Para você ficar com um e dar um para cada amigo seu, um parente, e falar com ele assim, a palavra de Deus pode mudar a sua vida. É um devocional para cada dia. E nós queremos fazer uma campanha de que esse seja o maior presente de Natal que eu vou dar para a minha família. Já imaginou eu poder falar com cada membro da minha família? Eu quero te dar um presente, não só no Natal. Você vai lembrar de mim diariamente. Chama presente diário. Todo dia você vai ler um texto da palavra de Deus. Se você quiser, é uma sugestão que eu te dou, porque é uma benção. E também a nossa revista que está lá fora, se você não pegou. Mas Deus te dê um domingo maravilhoso. Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe. Graça e paz.